IQPC apresenta Novas Mídias Digitais e Interatividade, de 5 a 7 de dezembro, no Hotel Mercury Jardins.
É, o nosso bate-papo agora é com o Marcelo Castelo, sócio-diretor da FBIS. Marcelo, eu queria que você comentasse com a gente o que é mais importante, tecnologia ou criatividade, ou na verdade as duas coisas, tecnologia e criatividade.
Bom, acho que as duas coisas são importantíssimas, uma não existe sem a outra no nosso mercado. A gente tenta que, não adianta ser criativo, fazer um site, no caso da internet, fazer um site super bacana, um site que vira de ponta cabeça, que é maravilhoso e pesa 1 mega, e o usuário de banda discada vai demorar 4 minutos para abrir o site. Então não adianta nada ser criativo sem pensar na tecnologia. E vice-versa, não adianta você também ter uma tecnologia super bacana, super de ponta, e não ser interessante aquele site para o usuário. Então, não diria que tem uma coisa não vive sem a outra, e as duas são importantes.
Diante disso, você falou, já deu uma sinalizada para a gente, com relação ao mercado e com relação ao usuário. Eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes, como que surgiu a FBIS, voltar para que mercado, como era o panorama desse mercado, se agora já existem algumas mudanças?
Então, a gente começou em 1999, faz tempo já, tem 7 anos e meio. E a gente começou como um site de internet, a gente era o fulano.com, um site de entretenimento, e que fez muito sucesso lá atrás, em 99, cujo mercado era um mercado que estava na bolha da internet, a internet explodindo. Bom, o nosso site, o modelo de negócios dele era baseado em publicidade, e em 2000, quando estourou a bolha, ficou tudo mais difícil. O que aconteceu é que a gente começou, a gente aprendeu muita coisa com fulano, a gente sabia fazer um site interessante, a gente sabia fazer database marketing, a gente sabia fazer... Tinha tecnologia como uma das coisas que a gente conhecia bem. E a gente começou a levar, a ir nos clientes grandes, tipo Coca-Cola, Unilever, empresas grandes, falando, olha, Coca-Cola, você não quer anunciar no fulano? E a Coca-Cola falava, pô, legal, quero, mas nem site eu tenho. Você não quer fazer o meu site antes de eu poder anunciar no fulano? Então, a FB surgiu assim, como uma oportunidade de levar um pouco o know-how que a gente tinha aprendido com fulano e levar isso para as empresas. Isso foi em 2000, 2001. Desde então, a FBIS foi crescendo, então, como uma agência digital, e hoje a gente faz tudo para o cliente dentro do meio digital, tanto internet quanto celular. Então, só para exemplificar, na internet a gente faz desde o site, uma promoção online, a gente faz o relacionamento via e-mail marketing, a gente faz campanha de mídia, a gente faz as peças publicitárias, a gente faz o planejamento em si. Hoje a gente resolve o problema do cliente no meio digital, no meio internet. E desde 2004 a gente entrou no mercado de celular. Então, já faz aí, temos 2 anos e meio nesse mercado, no qual a gente faz projetos para as operadoras de celular e cada vez mais estamos tentando fazer projetos com convergência, internet e celular. Então, só para dar um exemplo disso, durante a Copa do Mundo, a gente fez o bolão da Copa do Mundo da Adidas. E o projeto aconteceu tanto na internet quanto no celular. E, por incrível que pareça, teve mais gente jogando no celular do que na internet. Então, é um mercado novo, um mercado interessante. E naquele caso do bolão, o usuário ele podia começar jogando na internet, dava os palpites pela internet, depois quando ele ia para o celular, ele continuava do mesmo lugar que ele parou. Então a gente é totalmente convergente. E essa é a nossa proposta aqui para o futuro, é ser a agência digital daquele cliente. E digital, quando eu digo, é internet, celular, amanhã é TV digital. Então, e por aí vai. Novas tecnologias, a gente vai estar sempre olhando com carinho.
Você comentou um caso específico, por exemplo, da Coca-Cola no começo, que eles nem site tinham. Qual era o comportamento desses clientes? E, por exemplo, existia gente que tinha resistência ou queria, na verdade, comprar um espaço por uma grande quantidade? Você nota que existiu mudança no comportamento de outras agências, de outros clientes?
Com certeza o mercado ele está amadurecendo. Então, em 2000, 2001... internet é legal, era a bolha da internet, não queria fazer, mas ninguém sabia como ainda fazer. E o que acontece é que hoje em dia a internet está fazendo parte do planejamento estratégico daquele cliente. Hoje, se você tem uma marca cujo target é o público jovem, você não pode estar fora da internet, você tem que estar. Hoje o jovem ele fica mais tempo na internet do que vendo televisão. Então, é obrigatório você, dentro do seu plano estratégico, do seu planejamento de comunicação, ter a internet como um dos pilares, um dos canais. Então, assim, a gente vê muita diferença hoje em dia entre a postura do cliente, a postura das agências de comunicação. Então, a internet vai fazer parte hoje, quer dizer, a internet está crescendo. E eu acho que ela ainda não explodiu, acho que ela tem muito ainda que crescer. Então, é nisso que a gente está acreditando.
Falando do usuário, né, a gente já comentou aí dos clientes de outras agências, existe um comportamento diferente hoje? Você está dizendo, olha, não, a pessoa joga e depois vai para a internet e vice-versa. Existe uma maneira de navegar do brasileiro? É um público muito jovem, na verdade afeta todos os públicos. Como que você sente esse mercado?
A internet hoje ela está... com esse conceito novo de web 2.0, os sites são diferentes. Antigamente você tinha... o site era mais informativo. Então você entrava lá, pegava aquela informação e pronto, ia embora. Hoje você, ele é um site colaborativo. Então você vê um YouTube, por exemplo. É um fenômeno. Capa da Veja, aí de recente. Você tem 100 milhões, acho que são 100 milhões de usuários por dia. É um número assim, fenomenal. E ele é um conteúdo que o usuário que está fazendo aquele conteúdo, ele que está postando o vídeo, ele que vê o vídeo dos outros, ele vai lá e dá nota para o vídeo do amigo, ele vai lá e dá um comentário naquele vídeo. Você vê um Orkut, o Orkut é um fenômeno no Brasil. Estava vendo outro dia os números, o Orkut é o quinto maior em audiência, mas em tempo médio de permanência, ele é disparado maior. Então, estava vendo, em média, um usuário fica no Orkut no mês 10 horas. O segundo colocado é o UOL, com 2 horas. Ele é 5 vezes maior do que o segundo colocado, que é o UOL. Então, o tempo médio de permanência do cara no Orkut é incrível. Ontem eu estava no McDonald's, no Cyber Café, estava olhando os computadores das pessoas, todo mundo no Orkut. Aí eu fui na academia ontem, também tem um Cyber Café, todo mundo no Orkut. Falei, não é possível, é um negócio inacreditável. Então, o usuário está se comportando diferente. Os sites hoje, eles precisam estar preparados para isso. O usuário ele quer interagir, ele quer participar, ele quer colaborar. Então, tem que dar, a gente que desenvolve o site tem que dar corda para esse usuário. Então, não só Orkut, YouTube, mas os próprios portais. Então, você vê hoje o IG com uma campanha na televisão gigante falando que você é o usuário é o cara que faz o conteúdo. Então, você entra hoje na home do IG e tem lá conteúdos postados pelos usuários, notícias postadas pelos usuários. Então, está todo mundo dando chance para o usuário... Terra Repórter, Estadão Repórter, todo mundo fazendo isso.
Você acredita que, por exemplo, essa interatividade, sobretudo aí no conteúdo, essa interatividade vai chegar ao ponto, você aposta que, por exemplo, nas linhas de fábrica, que vai afetar realmente num tempo menor, que vai diminuir essa distância, esse ato que existe entre, por exemplo, clientes e usuários, os usuários em geral, sei lá, uma fabricante de carros, se valendo, por exemplo, da internet, você acredita que essas distâncias sejam diminuídas, que o usuário vai poder interferir, sei lá, na linha de desenho do carro, na forma, na prestação de serviço? Você acredita nisso? Você aposta?
Então, isso já está acontecendo. Então, tem um case interessante da GM, não sei qual país que é, que os usuários que estão escrevendo um novo filme que a GM vai colocar no ar, na televisão. Então, assim, hoje, isso quando a gente fala em comunicação, o Guaranaquati fez lá aquela ação que você tinha a foto dentro das latinhas. Aquela foto foi enviada pelo usuário pela internet. Então, isso afetou a embalagem do produto. Os usuários estão afetando a comunicação, então, filmes criados pelos usuários. Você tem, e a gente mesmo aqui já fez com alguns clientes, de fazer pesquisa com os usuários dentro do site para decidir a nova embalagem do produto, a nova campanha que vai estar no ponto de venda. Então, ao invés do gerente de produto ir lá e ele escolher, e como ele não pode fazer para todas as atividades dele fazer pesquisa com os usuários, a internet é um excelente local, que tem usuários que gostam da sua marca, que são formadores de opinião, e perguntar para eles, pô, o que você acha melhor, essa embalagem, essa ou essa? Por que você acha melhor essa? Então, essa interatividade já está acontecendo entre a marca e os consumidores. Então, isso encurta mesmo. A internet, você coloca hoje a pesquisa, amanhã você tem 1.000 pessoas respondendo. Você não faz isso. Se você fizer uma pesquisa na rua com 1.000 pessoas, vai demorar muito para fazer, vai demorar para tabular, é um processo demorado. A internet é online. Então, eu acredito muito nisso.
Falando ainda nessa diminuição aí de distâncias, por exemplo, além dessa vantagem da diminuição propriamente do tempo, de você estar numa sintonia mais apurada com o usuário ou com o teu propenso consumidor, quais são as outras vantagens que você acredita? Existe vantagem, inclusive, de em números, ou seja, né, é mais possível a venda, a prestação de serviço mais elaborada, mais adequada para esse usuário ou esse consumidor?
Com certeza, depende muito do produto. Eu, por exemplo, não vou na minha agência bancária, na verdade eu nem conheço minha agência bancária. Eu sou cliente desse banco há 5 anos e nunca fui, porque eu faço tudo pela internet, pela internet banking. Então, que é muito melhor do que ir para agência. Então, e hoje eu até gostaria que o banco me desse outros features para poder ficar até mais feliz com a ferramenta. Então, assim, para bancos eu vejo muito fácil isso. Para TV por assinatura, então eles já estão dando até benefícios. Pay-per-view, você compra pela internet mais barato do que você comprar ligando no call center. Ah, eu que tenho internet disponível, vou lá e compro pela internet. Hoje, entrega de DVD, eu não tenho mais vontade de ir na Blockbuster, pegar fila, nunca tenho o DVD que eu quero. Eu vou lá, entro no site, escolho lá o filme, eles me entregam aqui no escritório em 1 hora. Então, assim, a internet te dá várias possibilidades. E fora isso, tem toda a questão de personalização, então, que a internet te possibilita, que a loja não vai possibilitar. Por exemplo, o famoso case da Nike, de você... ir lá e você pode criar o tênis com a sua característica. Eu fiquei sabendo de outro dia de um case da Lego, que você desenha, você manda um desenho para a Lego e eles te mandam o Lego de acordo com o seu desenho. Então eu quero desenhar a minha casa. E eles mandam o Lego para eu fazer a minha casa com o Lego. E é totalmente personalizado. Eles mandam a caixa com o Lego e com o meu nome, com as características minhas. Então isso é... te dá a possibilidade para as marcas, a internet, de inventar, criar, aumentar vendas, personalizar, diminuir custo. Então, para o banco, o fato de eu não ir lá na agência é uma economia enorme para ele. Eu não gero custo para ele de caixa, não gero fila para ele, eu não gero trabalho para ele, eu faço sozinho, eu e a máquina. Então, acredito muito nisso.
Marcelo, voltando aí à FBs, você comentou com a gente que no começo, por exemplo, a Coca-Cola postou, você comentou de um caso especial aí da Adidas recente. Eu queria que você comentasse a respeito dos clientes. Quais os casos que vocês vêm trabalhando, quais são os projetos, quem são os parceiros de vocês?
A gente tem hoje vários clientes, principalmente na internet, que é o nosso principal foco. Então a gente hoje faz toda a parte digital aí para, quer dizer, faz o site, faz promoções online, faz relacionamento com a base, então para Axe, para Seda, para Omo, para Comfort, para GE, para Axê, para Nickelodeon, para ESPN. Então tem vários clientes que a gente tem projetos de longo prazo com eles. Tem alguns clientes que a gente trabalha por projetos específicos, então de 2-3 meses, então promoções, que nem o da Adidas que eu dei o exemplo, foi uma promoção específica durante a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, acabou o bolão, a gente não continuou o processo. Então, tem vários clientes que a gente trabalha promocionalmente, então a gente faz a promoção online para aquele cliente. Ele tem uma outra agência que cuida do site dele, mas ele precisa de alguém para fazer a parte promocional, que é uma coisa que a gente tem bastante know-how aqui com relação à aprovação na Caixa Econômica Federal, à entrega de prêmios, à realização dos sorteios físicos, auditoria. E aí tem muitos clientes que acabam nos chamando para fazer esse papel aí de promoções online. E a gente também tem uma novidade aí que vamos lançar para o primeiro grande cliente aí no mês que vem, que é um conceito novo de intranet 2.0. Então, quem quiser pode ligar aqui para mim que depois eu explico melhor. Mas enquanto a internet ela cresceu muito, ela evoluiu muito, a gente entende que a intranet das empresas está igual, ela está estagnada. E a gente tem um conceito totalmente novo para que as empresas trabalhem isso. Muito baseado no conceito de redes sociais, que é uma coisa que a gente domina muito bem aqui, porque a gente lançou em 2004 o Beltrano. O Beltrano é tipo... A gente lançou o Fulano em 99 e o Beltrano em 2004. E o Beltrano é um site de comunidades. Tipo, para simplificar e tu não entender, é tipo um Orkut. Foi o primeiro. Na época que a gente lançou, o Orkut não tinha nem em português. E foi um sucesso absurdo, a gente tem hoje 1.700.000 pessoas no site. E a gente aprendeu muito com redes sociais. E a gente já lançou, isso há 2 meses atrás, uma rede social para o mercado publicitário com meio mensagem, que chama MM Network, que é a gente que desenvolveu. E a gente está aproveitando esse know-how em redes sociais e estamos implementando para outros públicos, pra, tanto para públicos internos como para públicos externos. Então, qualquer empresa que quer, ah, eu quero falar com médicos e quer criar uma rede social, a gente pode implementar isso. E a gente tem uma empresa bastante grande, que tem mais aí de 10 mil funcionários, e quer implementar isso na internet dela. E sim, a gente fechou esse projeto no começo do ano e vamos implementar agora mês que vem. Então, assim que a gente implementar, a gente vai comunicar.
Bem, eu queria que você comentasse alguns cases especiais, mais especificamente desses cases que você vai apresentar durante o evento Novas Mídias Digitais Interatividade, que acontece em dezembro, um evento realizado pela IQPC. Além do caso da Adidas, né, o case Adidas, eu queria que você falasse a respeito dos outros.
Então, esse é um mercado que está ainda, na minha opinião, engatinhando, ele está começando só. São poucos cases práticos de sucesso no Brasil, mas é um mercado que tem um potencial absurdo. Lá fora é uma realidade, na Europa, principalmente na Europa, é uma realidade. Eu vou apresentar alguns cases que a gente teve com a Brastemp, voltado para o mercado, para os funcionários dela. A gente usou o SMS como uma ferramenta de incentivo para a equipe de vendas. Então, estava tendo lá essas campanhas de incentivo de vendas, e a gente, para estimular os vendedores a venderem mais, a gente mandava SMS para a equipe de vendas, falando assim, olha, você precisa vender mais tanto para você atingir tal posição no ranking. Então, a gente fez projetos para a C&A, no qual a C&A, ela tinha lá o Rick Martin como um garoto propaganda, tinha um jingle da música, e a gente fez o ringtone daquela música, e o usuário podia fazer o download gratuito. Então a C&A bancou o download, os usuários podiam fazer gratuitamente o download daquela música, que era She Bangs, é o nome da música. Vou apresentar um pouco do caso da Pepsi, que foi um caso que não foi feito pela gente, mas é um caso de sucesso no mercado, no qual você, em cada tampinha que você, cada Pepsi que você comprava, tem um código, você manda um SMS com aquele código e podia concorrer a uma série de prêmios. Tem um caso que a gente tem junto com a ESPN desde o ano passado, de alertas de notícias e gols de times de futebol, no qual eu sou um assinante porque eu gosto de futebol, então todo mundo que gosta de futebol pode assinar. Independente do time, você vai lá, manda um torpedo para o número da ESPN, manda o nome do seu time, e aí toda hora que teu time fizer gol, ou infelizmente o time do adversário, você recebe um SMS com então, aquela ansiedade que eu ficava quando eu estava no shopping center, o Santos, jogando, e eu não sabia quanto estava o placar, e tinha que perguntar para quem estava com o radinho, agora já está resolvido. Se foi o gol, eu recebo o SMS no meu celular, e é super interessante. Então, vou apresentar um pouco esses cases. Cases lá de fora também, do Brasil. Acho que vai ser bastante rico. É um debate interessante, porque é um mercado que, diferente de internet, que você fecha com o cliente e coloca no ar o que você quiser, aqui no mercado de mobile você tem as operadoras de celular que regulam esse mercado. Então, elas podem vetar ou não vetar o teu projeto. Elas podem demorar um pouco mais ou um pouco menos para lançar o seu projeto. Então, por exemplo, o caso da ESPN é um excelente exemplo para falar que a gente lançou esse projeto da ESPN no ano passado e até hoje, um ano depois, a gente ainda não tem todas as operadoras de celular. Então, ainda está na fila de aprovação das operadoras. Então, o mobile marketing é um mercado que, diferente de internet, que o cliente fala, olha, eu quero colocar daqui uma semana no ar, o mobile marketing não dá para trabalhar com prazos tão curtos, porque você tem que ter a aprovação das operadoras.
Alguma tendência lá fora que você acredita que deva chegar e que ainda você, né, a tua equipe não esteja implementando, que vocês pensam em implementar em breve?
Assim, a gente está olhando para tudo que é nova tecnologia de desenvolvimento, a gente está olhando. Então, TV digital a gente está olhando, IPTV a gente está olhando, a gente está olhando para qualquer coisa, assim, sempre antenado, mas você também sem tirar o foco da empresa. Então, a gente tem aqui uma área de pesquisa e desenvolvimento que está sempre antenada no que está acontecendo. E uma vez que existiu um modelo de negócios, por exemplo, para TV digital e fizer sentido para os nossos clientes, a gente vai começar a oferecer para os nossos clientes essa tecnologia também. E sempre com o conceito de convergência. Então, se hoje internet celular é uma realidade e amanhã TV digital também for uma realidade, a gente vai fazer coisas para os três, para as três plataformas. Então, estamos olhando, ainda não tem nada que a gente tem vontade de fazer que a gente não está fazendo.
Apesar de você já ter antecipado algumas boas novas, eu queria, a gente está quase no final do ano, né, Marcelo? Bem, 2007 está aí, a gente tem Jogos Pan-Americanos, por exemplo. Tem algo que vocês devam fazer nesse segmento de esportes também? Algo programado, algum projeto que você possa antecipar para
a
gente?
O nosso pico de vendas desse ano foi a Copa do Mundo. A gente fez 5 projetos para a Copa do Mundo. Então, ano que vem, a gente também enxerga como uma oportunidade o Pan-Americana. Já estamos sendo requisitados por alguns clientes com relação a isso, mas ainda não tem nada ainda concreto. Então, assim, Pan-Americano é uma coisa que a gente está olhando, não tem nada fechado. E, assim, tem um monte de coisa nova que está para lançar, mas eu não posso contar para você, porque meus clientes não deixam. Então, depois que lançar, com certeza vai todo mundo saber. Mas tem bastante coisa nova aí que está acontecendo.
Você ouviu Novas Mídias Digitais e Interatividade. Realização Marketing IQ, Apoio e Business. IAB Brasil, Câmara e NET. Produção Podcasting Brasil.